Muito bom estar diante do Senhor, adorando o Senhor, louvando o seu nome. Nós estamos vivendo um tempo tão precioso, como o apóstolo João já disse, nós estamos entrando nas primícias, um tempo que vai fazer tanta mudança na nossa vida pessoal, na nossa vida como família, como igreja, onde nós vamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. E é fato que quando nós temos relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, a nossa vida nunca mais é a mesma, porque aprendemos tanto com Ele. Jesus disse que Ele nos ensinaria todas as coisas, e Ele é o melhor professor da história, dada por Deus a nós, pelo Pai a nós, para nos ensinar tantas coisas. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais também do Espírito Santo. Eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que o Espírito Santo tem me ensinado, tem mostrado a trilhar esse caminho, que é o caminho da renúncia, um caminho onde o Espírito Santo nos guia, nos conduz a ter uma vida de entrega, onde ter uma vida onde nós aprendemos a abrir mão de coisas que nós não precisamos, mas ao mesmo tempo que abrimos mão, é tão libertador, é tão poderoso, porque nos deixa mais leve. E é esse caminho que nós queremos compartilhar nessa noite, amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos por um instante, vamos nos render ao Senhor, ao Espírito de Deus. Espírito Santo, nós estamos diante de Ti, e nós nos entregamos diante de Ti e nos rendemos, porque reconhecemos que não podemos fazer nada se a Tua mão, se o Senhor não nos conduzir, se o Senhor não nos ensinar. Tua palavra, ela é vida, mas é o teu Espírito que vivifica a palavra. E nós queremos não receber só uma letra, mas queremos receber a vida, o Zoe, que flui do teu Espírito para a nossa vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós queremos abrir o nosso coração e declaramos nosso coração terra boa, para ter profundidade, para receber a tua palavra. Nós não queremos que nada venha competir com a sua palavra, não seja preocupações que roube a sua palavra, que não sejam os nossos sentimentos que ainda não foram tratados, mas que haja uma liberdade para o teu Espírito produzir a vida e a palavra encontre lugar em nosso coração e ao mesmo tempo que encontre lugar também produza os frutos da sua palavra. É isso que nós queremos viver nesse tempo. Estamos tão dependentes de Ti, somos dependentes de Ti e temos prazer em viver dependentes de Ti. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos por essa noite, por essa palavra. Toca a nossa vida e flui através de nós. Nós queremos fluir, na verdade é a Tua palavra, é o Teu Espírito em nós que nos leva a fluir. Que nós possamos fluir contigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós, à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, à medida que nós vamos tendo experiências com a palavra de Deus, nós vamos aprendendo a descobrir que a palavra de Deus tem caminhos que nos ensina o caminho na qual nós devemos trilhar, mas não só um caminho em termos de lugar onde pisar, mas um estilo de vida, um caminhar diário na qual a palavra nos mostra, e nós devemos aprender a descobrir dentro da palavra, quais são os caminhos que Deus tem para nós. Nós sabemos que a Bíblia fala em Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra, ela nos mostra caminhos. E esses caminhos são os caminhos que Deus tem preparado para nós, são caminhos que Deus já tem pré-determinado para nós, antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha estabelecido a nossa jornada, o nosso caminho, como devíamos trilhar. E esses caminhos são caminhos que vão produzir em nossa vida libertação, transformação, porque na medida que a gente vai seguindo esses caminhos, esse caminho também nos ensina a viver, nos mostra como nós devemos viver, nosso estilo de vida sendo transformado pelo padrão da palavra, vivificado pelo Espírito de Deus. E nós precisamos conhecer os caminhos de Deus. Caminhos falam de chegar a algum lugar, de chegar a algum destino. E se nós chegamos até aqui, por exemplo, nesse lugar, ou na nossa vida, ou no nosso casamento, ou onde, no momento que nós estamos vivendo, é porque um dia nós tomamos caminhos, e todo caminho nos leva a algum lugar, e todos nós estamos andando por caminhos que vão chegar num destino. Espero que todos nós cheguemos a um caminho de paz, de vida, é isso que Ele tem preparado por nós. Então, nós temos que entender que nós podemos, na nossa vida, tomar muitos caminhos. Caminhos que podem ser de Deus, caminhos que podem ser nossos, caminhos na qual nós temos que discernir se vem do Senhor ou não. A Bíblia fala lá em Isaías 55, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Aqui Deus está mostrando que existem caminhos diferentes, na qual nós devemos nos atentar para trilhar esse caminho, para percorrer esses caminhos. Quando Ele diz que esses caminhos são mais altos, são caminhos que carregam mais glória, caminhos que produzem mais vida, caminhos que produzem maturidade, que produzem avanço. E se nós queremos chegar na plenitude de Cristo em nossa vida, e todos nós, o Espírito Santo está nos levando a isso no nosso dia a dia, a estar mais parecido com Cristo, a chegar à plenitude de homem perfeito, nós também precisamos aprender a trilhar os caminhos que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz lá em 2 Samuel 22:31, e ele repete também no Salmos 18:30, que o caminho de Deus é perfeito. Nessa noite eu quero compartilhar esses caminhos que Deus tem para nós, que são perfeitos, porque vai levar a cumprir o plano que Ele tem para a nossa vida, o caminho na qual Ele já preparou para nós. E quando nós olhamos para esses caminhos, a Bíblia fala, Jesus disse, e não é um lugar, mas é uma pessoa, Jesus disse, eu sou o caminho. Então, quando a gente descobre que a palavra que é Jesus, que Ele é o caminho, não é apenas um lugar, mas é uma pessoa, é uma companhia diária da qual nós devemos andar com Jesus, a trilhar os caminhos que o Pai tem nos ensinado, quer nos ensinar. E Jesus, Ele é o caminho, então nós temos que aprender que devemos trilhar os caminhos na qual nós devemos seguir a Jesus. Então a Bíblia fala de pessoas que andaram com Deus, que andaram pelos caminhos na qual Deus preparou para eles. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Enoque andou tanto com Deus que ele não voltou mais. Ele andou tanto, foi andando, quando viu já estava lá em cima. Ele foi transladado, ele foi resgatado por Deus, porque ele tinha uma vida de andar com Deus. Quando a gente olha esse texto na Bíblia, a única coisa que fala é andou Enoque com Deus. E quando a gente olha esse texto, que é tão pequenininho, também a gente descobre que testemunho de vida esse homem teve, ao ponto de ter intimidade com Deus, e Deus o toma para si. Também tem outros homens que andaram com Deus. Abraão andou com Deus, Abraão entendeu os caminhos de Deus. Quando Abraão estava na terra da sua parentela, Deus chega para ele e fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu vou te levar um caminho que eu vou te mostrar. Deus não falou para ele qual era o caminho, ele não deixou explícito o caminho, mas Deus fala para Abraão, Abraão, me segue, vamos junto. Tem um caminho na qual você vai trilhar, e esse caminho é de vida, esse caminho de abundância, de promessa, de bênção. E Abraão se tornou amigo de Deus. Por que Abraão se torna amigo? Porque caminhou com Deus, andou, percorreu os caminhos que Deus tinha trabalhado para ele, preparado para ele. Davi também é um outro homem que andou com Deus. A Bíblia fala que não houve nenhum rei como Davi. Davi foi o maior rei da história, o maior governador. Não houve, nem houve antes dele, nem depois dele. Ele é a expressão do reinado de Jesus. Jesus, que é maior que Davi, se tornou o modelo. Davi tinha esse padrão de reino eterno. E ele se tornou, ele andou os caminhos que Deus tinha trilhado para ele. E isso é importante nós entendermos que existem caminhos na qual nós devemos aprender a trilhar, seguindo a Jesus, guiados pelo Espírito Santo. E nessa noite quero falar cada vez mais desses caminhos. O caminho, quando a gente olha para os caminhos de Deus, também nós vamos perceber, quando a gente vai para a palavra, esses caminhos não são assim tão facilmente notáveis, não existe uma placa, aqui é um caminho, siga por aqui. Nós temos que descobrir, alguns caminhos de Deus são encobertos. Alguns caminhos de Deus nós temos que ficar atentos, nós devemos parar para prestar atenção, para não errar o caminho. Alguns caminhos que Deus põe para a nossa vida, estabelece para a nossa vida, são paradoxais. Pastor, o que é isso? Caminho paradoxal é uma verdade escondida numa contradição aparente. Vou dar um exemplo mais prático para entender. Por exemplo, um dos caminhos na qual nós devemos trilhar como estilo de vida na nossa jornada é o caminho do perdão. Perdoar é o caminho na qual Deus preparou para nós sermos livres. O problema é que o perdão choca com o nosso senso de justiça. Porque quando nós olhamos para o perdão, nós achamos que é injusto perdoar, porque na verdade nós somos vítima. E quando a gente tenta viver seguindo o caminho da nossa justiça, nós não conseguimos perdoar. Mas o caminho que Deus preparou para nós não é olhar para a nossa justiça, mas é abrir mão da nossa justiça para receber dele. Então isso é um paradoxo. É uma coisa que parece que não é, mas é aquilo que realmente funciona, é aquilo que realmente liberta. Então, existe muitas vezes que vão ser pontos cegos na nossa jornada. O que são os pontos cegos? Nós não entendemos os caminhos de Deus, mas nós devemos trilhar por ele. Logo, logo, nós vamos descobrir o que Deus tinha preparado para nós. E aí vem maturidade, e aí vem revelação. Coisas que ainda nós não entendemos por um momento, mas logo ali Deus vai revelar a nós, amém? Por isso que quem olha de fora para os caminhos de Deus, ele não consegue enxergar, ele não consegue entender. Mas é daquele jeito que funciona. Por exemplo, para alguém que não entende a palavra de Deus, perdoar é uma aberração. Porque ele quer que você não vai fazer nada contra alguém que te ofendeu, contra alguém que te causou dano. E você fala, não vou, estou abrindo mão do meu direito de exercer justiça para perdoar essa pessoa. E é por isso que o mundo está na contramão da palavra de Deus, porque o mundo não consegue entender. O mundo não consegue trilhar os caminhos de Deus. E Jesus fala desse caminho. Queria te convidar a abrir a sua palavra em Mateus, no capítulo 7. Jesus mostra como é o caminho na qual nós devemos trilhar. Jesus mostra aonde nós devemos estar atentos e precisamos cada vez mais conhecer e ter revelação disso em nossa vida. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 14, vamos começar no verso 13, na verdade eu li o 14 para depois voltar para o 13, vamos ler o 13 primeiro. Está escrito assim, Mateus 7, 13, entrai pela porta estreita. Aqui Deus está mostrando, Jesus está nos revelando duas portas que falam dois tipos de caminho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram nela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que a encontram. Aqui Jesus está falando, olha, são muitos poucos que encontram esse caminho. O interessante é que Jesus está falando, olha, é que esse caminho deve ser encontrado. É isso que eu quero dizer nessa noite. Existem caminhos na qual nós devemos encontrar e devemos estar atentos a isso. E ele diz que a porta do caminho da perdição é larga e é espaçosa e muitos são os que entram nela. Então, nessa noite, eu quero pegar um dos caminhos. Falei de um caminho que chama o caminho de perdoar. Eu quero falar de um caminho na qual nós devemos aprender a viver, que é o caminho da renúncia. Não simplesmente vamos renunciar a todas as coisas, não. Mas aprender a renunciar, aprender a ter um estilo de vida, uma caminhada, na qual vamos aprender na nossa jornada a renunciar. Talvez seja de coisas, talvez seja de circunstâncias, talvez seja de relacionamentos, talvez seja de posição, talvez seja de glória. E nós vamos aprender que a nossa jornada sempre deve ser um caminho de renúncia. A renúncia, na verdade, deve ser para nós um estilo de vida. E esse estilo de vida vai produzir frutos tão poderosos em nossa vida, não como uma perda de direitos na qual nós, na nossa vida nós conquistamos, mas com o desejo de termos o direito de usar o nosso livre-arbítrio, onde nós vamos ter liberdade para chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou usando o meu livre-arbítrio, eu decido abrir mão, eu decido renunciar essas coisas na nossa vida. E quando a gente entender esse padrão de renúncia, de usar o direito de renúncia, nós vamos perceber que a nossa vida vai cada vez ficando mais leve, a nossa vida vai ficando mais poderosa, nós vamos abrindo mão de coisas que lá na frente pode se tornar um fardo em nossa vida. E quando a gente tem esse padrão de abrir mão, de por amor, de renúncia, de ter um estilo de vida, de renunciar, nós vamos ver frutos poderosos em nossa vida. Amém, queridos? Quantos querem aprender o caminho da renúncia nessa noite aqui? Glória a Deus. Então nós precisamos entender esse caminhar. A renúncia para nós deve ser um estilo de vida na nossa jornada, que vai sintetizar, muitas vezes, o caminho que é estreito de Deus. Vai ter momentos na nossa jornada que nós vamos deparar num determinado ponto, num determinado momento, e nós vamos ter que aprender a abrir mão de algumas coisas. Eu vou usar o exemplo que eu peguei, eu trouxe uma cadeira aqui. E às vezes na nossa jornada nós conquistamos coisas. Nós compramos essa cadeira e nós sentamos nela e falamos: glória a Deus, agora eu posso sentar, agora eu posso descansar, agora eu posso usufruir daquilo que Deus me deu. Eu posso gozar do fruto de poder andar com aquilo, de usar como mordomia na nossa vida. E às vezes nós vamos trilhar com essa cadeira e nós vamos percorrer a nossa vida com essa cadeira. Mas vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos estar num ponto de tomada de decisão. E Jesus diz que vai ter momentos que o caminho, ele fala que o caminho é estreito. E muitas vezes a gente chega num ponto que a gente precisa aprender a decidir, tomar uma decisão. E a primeira coisa que nós temos que decidir é: eu preciso aprender a abrir mão dessa cadeira. Eu preciso aprender a abrir mão daquilo que eu me esforcei, que Deus pela graça me deu, mas com esforço, com trabalho, com salário, com anos de desprendido, eu conquistei, é meu. E aí começa uma crise, porque você olha para o caminho que Deus está falando, é por aqui que você tem que entrar. Só que aí você olha para o caminho, ou vai a cadeira ou vai você. E eu te garanto uma coisa, a cadeira não consegue andar, você consegue andar. E às vezes nós olhamos para as coisas que Deus está nos ensinando, e nós não conseguimos abrir mão daquilo, nós estamos tentando: não, Deus, eu vou, mas aqui vai também. E a gente começa então a ter uma crise, porque nós gostamos tanto, nós ficamos, amamos tanto aquilo que um dia Deus nos deu, ou conquistamos, e tantas coisas, e nós ficamos apaixonados com aquilo, como se aquilo fosse para toda a nossa vida. E eu quero ensinar algo que eu também estou aprendendo: vai ter coisas que Deus vai te dar por um momento, que não vai servir para outro momento. Vai ter coisas que Deus vai nos mostrar, aprender, que nós temos que ser livre para não ficar preso com nada. Fala para o teu irmão, você não pode ficar preso com nada. Fala: Deus te chamou para ser livre em Deus. Fala para ele: não deixa nada prender você. E esse aqui é um momento crucial, porque muitas vezes as pessoas sentam aqui e falam: daqui eu não saio, se a cadeira não for, eu não vou. Quais pessoas assim que são, que amam tanto aquilo que, e o Espírito Santo está falando, está na hora de caminhar, mas a gente para na vida porque nós estamos presos, nós não queremos abrir mão, nós gostamos daquilo, nós amamos aquilo, aquilo se tornou uma zona de conforto, se tornou confortável para a nossa vida. Talvez seja uma posição de trabalho, talvez pode ser um bem, pode ser relacionamentos. E o Espírito Santo só está esperando: ó, abre mão dessa cadeira. E nós não conseguimos abrir mão dela, ficamos presos, nós não conseguimos renunciar. Quando eu falo renunciar a Deus, tá bom, o Senhor quer, não tem dificuldade nenhuma, eu mesmo te dou, eu dou. Eu quero ter esse padrão de vida de nada ser maior do que o Senhor me conduzindo. Então nós temos que entender esse padrão. Na verdade, não existe um princípio de conquista mais elevado do que ter uma vida que entrega, que não tem nada que nos prende no sentido de ouvir a voz de Deus e ter liberdade para seguir, se pedir, se tiver que deixar as coisas, deixa, talvez capa, né, túnica, talvez cargo, posição, talvez bem. Vai ter momentos na sua vida que nós vamos aprender isso. E não existe, então, um nível mais elevado de conquista quando a gente aprende a abrir mão. E, na verdade, não é abrir mão, mas entregar aquilo que o Senhor tem nos pedido. Então, na verdade, a renúncia é uma verdade primária no reino de Deus. Nós não podemos ter uma vida de seguir a Jesus. Jesus teve uma vida de renúncia. Ele começou a jornada dele na terra renunciando. Ele abriu mão da sua glória por amor e por obediência. Então, a verdade primária do reino é que nós temos que aprender a abrir, a renunciar às coisas na qual Deus vai nos pedir. E se nós queremos experimentar essa companhia de andar com Jesus, de pisar onde Ele pisou, de ser formado igual a Ele, nós também vamos ter que aprender como Ele viveu. Nós vamos ter que aprender a renunciar coisas, a obedecer num nível de profundidade, tamanha, na qual nós podemos abrir mão. Por exemplo, na essência do amor, para algumas pessoas, amar, ela é muito difícil. Por quê? Porque o próprio amor exige entrega. O próprio amor exige nós amar incondicionalmente, independente do que façam. Eu dou, eu decido amar, é uma decisão da nossa vida. Mas eu amo por obediência. A essência do amor é obedecer. E quando a gente entende essa essência de obedecer, então nós temos facilidade para amar. Amém, queridos? É muito mais fácil quando a gente é transformado num padrão de Deus, onde nós obedecemos, e porque obedecemos, amamos, e porque amamos, entregamos. É muito melhor do que simplesmente viver uma vida tentando ter coisas, ter coisas, ter coisas. Na verdade, nós vivemos numa cultura assim. Nós nunca ficamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Nós sempre queremos mais, nós sempre estamos buscando algo mais. Nós sempre queremos crescer mais. Pastor, é errado querer crescer? Não, errado é quando aquilo governa a nossa vida. Tem coisas que Deus não nos dá, porque Ele sabe que no dia que Ele nos der, aquilo vai prender a nossa vida, aquilo vai segurar o nosso coração, e vai nos, ao invés de sermos livres pela mordomia, nós vamos ficar escravos. Vou falar vários, vou dar alguns exemplos disso daqui a pouco. Então, não é dar por dar, não é entregar por entregar, mas obedecer. E quando obedecemos em amor, isso nos traz leveza e nos leva a um ponto mais elevado de vida, de estilo de vida. É isso que nós temos que aprender no nosso dia a dia. Eu tenho aprendido, né, pela palavra, Deus é um Deus estratégico. E Ele é principalmente estratégico quando Ele te pede algo. Sempre quando Deus nos pede algo, é porque Ele nos quer conduzir a um nível muito mais alto naquela área que Ele nos pede. Por exemplo, quando Deus te pede algo, Deus não precisa de nada, Ele é Deus, Ele é dono de tudo. Então, por que que Deus está nos pedindo coisas? Por que que Deus, então, vem até nós e nos pede coisas? Deus sempre vai nos pedir coisas, porque aquelas coisas não vão precisar mais. E você vai ser livre para poder receber outras coisas ainda maiores em Deus. Então, Deus está mostrando para nós, olha, entrega isso, porque eu tenho algo muito maior para te dar. Às vezes nós estamos aqui brigando por essa cadeira. Não, essa cadeira eu demorei anos, custou caro, foi o preço, o trabalho. Eu estou quase aposentando com essa cadeira. E Deus está falando assim para nós, entrega a cadeira, porque você vai trilhar por um caminho que lá quando chegar do outro lado, vai ter uma fábrica de cadeira todinha para você. Você entende isso? Coisas muito maiores, coisas muito grandes. Nós tão, às vezes não renunciamos coisas que são pequenas, e Deus tem tantas coisas grandes para dar, e Deus só espera que a gente aprenda a obedecer e fala, Deus, o Senhor está pedindo, não tem dificuldade nenhuma. Toma, eu entrego. É esse padrão de renúncia que nós devemos ter na nossa vida, porque lá na frente tem coisas muito maiores que Deus já preparou para nós. E Ele, na verdade, quer te capacitar a ter as coisas. Amém, queridos? Então, Ele quer nos conduzir a algo naquela área que Ele pede. Ele quer te dar muito mais coisas. Ele quer te dar os acessos que são muitos mais altos, dos caminhos mais altos que Ele tem para nós. Então, quando Deus nos pede algo, nós temos que ser sinceros com nós mesmos. Logo começa aquela luta dentro de nós. Eu não vou perder, eu gastei a minha vida para chegar nesse ponto. Mas é como Deus estivesse te convidando. É como se fosse um convite de Deus. Filho, entrega, porque eu tenho muito mais para você. Isso aqui é pequeno. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Tem coisas na sua vida que por um momento parecem muito boas, mas são pequenas, porque lá na frente Deus tem coisas ainda maiores para nos dar, amém? A Bíblia fala que nos leva de glória em glória. Tem coisas mais gloriosas para nós alcançarmos. E isso aqui já não vai ter tanta importância lá, nem precisamos. Às vezes, aquilo que eu falei, o caminho está tão apertado, nós queremos entrar para o caminho e não passa. Nós não conseguimos passar e ficamos estagnados na vida. Eu lembro de um amigo meu que o pai dele tinha morrido. E o pai dele tinha trabalhado, ele estudou numa boa escola. E ele conseguiu trabalhar no primeiro emprego dele, foi uma multinacional. E ele trabalhava na área dos executivos. E o pai dele se orgulhava porque ele conseguiu trabalhar naquilo. Mas o pai dele chegou um dia que o pai dele morreu, ele perdeu o pai. Ele continuou trabalhando naquela empresa, tinha um bom carro, tinha uma boa posição, tinha um bom status. Mas veio uma crise. E sabe o que aconteceu? Ele foi mandado embora. E eu andando com ele sempre falava assim para mim: eu confio em Deus. Eu sei que tem uma multinacional preparada para a minha vida. E ele tinha acabado de casar, ele andava com a esposa também andava conosco. E ele começou a viver uma vida de busca de trabalho. Ele não aceitava outra coisa a não ser trabalhar numa multinacional. Ele estava decidido: eu vou trabalhar numa multinacional e nada vai mudar isso. O meu pai, ele falava para mim, o meu pai que trabalhou, que se esforçou, me deu essa condição, eu vou honrar meu pai até a morte. Ele falava desse jeitinho para mim. E sabe o que aconteceu? Passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, 5 anos, não veio a multinacional. A mulher começou a dar aula, a mulher começou a sustentar a sua casa. E nós conversávamos com ele, falava: rapaz, você precisa trabalhar. Não, ó, eu estou buscando, ó, Deus sabe o que eu estou buscando. E eu perguntava para ele: o que você está fazendo? Ele falou assim: ó, já mandei currículo para todas as multinacionais do estado de São Paulo. Eu falava para ele: rapaz, você não precisa de mais uma multinacional, não. Você precisa arrumar trabalho de qualquer jeito. Você precisa trabalhar. E ele fala: eu não aceito que você fale assim comigo. Eu falei: tá bom, eu não posso te obrigar. E sabe o que aconteceu? Foi passando anos, 10 anos, 15 anos, 17 anos. E porque ele estava tão firmado naquela posição, ele queria aquilo tamanho, de uma forma tanta, com tanta ganância, com tanta obstinação, que ele não aprendeu a ver que tinha outros caminhos na qual Deus podia levar ele. Sabe como termina a história? Perdeu a esposa, perdeu os filhos, sem rumo, sem direção, porque um dia tinha que abrir mão de uma posição, tinha que abrir mão de uma renúncia, e ele sonegou esse direito de renunciar. Ele continuou brigando por aquilo. E nós temos que entender isso. Acontece toda vez na qual nós não aprendemos a abrir mão. E quando nós aprendemos a abrir mão, Deus abre mais caminhos. Deus nos leva a outros caminhos. Então é como se Deus estivesse nos convidando para algo mais elevado. O que mais impede o agir de Deus em nossa vida somos nós mesmos. O nosso amor pelas coisas, a ganância da nossa alma. E quando eu falo ganância, não só pelas coisas, aquilo que nós não temos, porque isso é cobiça, mas também aquilo que nós já temos. E tanto nós queremos proteger, guardar, como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo.
Deixa eu explicar algo para você. De tudo que Deus pode te dar, nada é melhor do que Ele. E Ele é a melhor coisa da nossa vida. A única coisa que nós não podemos abrir mão é a mão de Deus na nossa vida. E tudo que Ele dá é nada perto dEle. Não que não tenha valor, não que não seja importante, mas comparado a Ele, Ele é a coisa mais valiosa da nossa vida, e nós devemos aprender a olhar para Ele e abrir mão de coisas. Não podemos colocar essas coisas maior do que Ele em nossa vida. Então, quando nós temos esse padrão de liberdade, nós paramos de sofrer situações, porque tem situações que se tornam batalhas em nossa vida, um monte de dificuldade. Então, a questão é porque nós estamos batalhando demais. Porque nós temos dificuldade, nós relutamos em abrir mão de coisas que nós nem precisamos mais, mas achamos que aquilo realmente é importante para a nossa vida. Então, nessa noite eu quero mostrar que é aqui que nessas áreas de conflito, nesses momentos de que nós vamos ter que aprender a renunciar, vai ter momento na nossa vida que nós vamos ter que aprender a usar o nosso direito de renúncia. É nesses momentos que, se nós não aprendermos a renunciar, coisas acontecem nesse ponto que vão ser cruciais na nossa caminhada, no restante da nossa caminhada. Porque é exatamente nesses momentos que os conflitos se desenvolvem. E se nós não renunciarmos, se nós não rendermos, nós acabamos ficando mais duros no nosso coração, cada vez mais inflexíveis na nossa vida. E a gente acaba desenvolvendo mais a cobiça, mais a inflexibilidade, mais a intransigência e também a obstinação. É nesses momentos que nós temos que aprender a abrir mão, porque senão nós vamos ficar obstinados naquilo, só olhando para aquilo. Daqui a pouco vou dar um exemplo prático de obstinação. E essas coisas amarram a nossa vida. E a boa nova nessa noite para nós é: Deus quer nos capacitar a ter coisas. Existe uma diferença nesse conceito. Porque alguns pensam que renúncia é privação, mas no reino de Deus, renúncia é capacitação. Quando a gente aprende a renunciar, Deus está nos capacitando, Ele nos capacita para ir em lugar, a coisas maiores, a alcançar lugares maiores, ter coisas maiores. Então, no padrão de Deus, a renúncia, no caminhar, no nosso caminhar com Deus, a nossa renúncia nunca vai nos privar de nada. Fala para o teu irmão: Deus não quer privar você de nada. Na verdade, Ele quer capacitar você para tudo aquilo que já está preparado. Fala, quando a gente abre mão, mais capacitação de Deus em nossa vida. Amém, queridos? Então, nós temos que buscar isso. Então, quando você começa a ter a renúncia como estilo de vida, isso vai te levar à maturidade, no sentido de Deus te confiar as coisas, maiores coisas. Não aquelas coisas que vão destruir, não aquelas coisas que vão te dominar, mas Deus vai te dar outras coisas maiores, nas quais vão levar você, ou nos levar, a cumprir o propósito de Deus. Amém, queridos? Então, nós temos que entender que nós devemos buscar esse padrão. Deus quer nos capacitar a viver esse estilo de vida. Porque uma coisa que eu aprendi: tudo aquilo que eu não estou disposto a renunciar, se torna um ídolo na minha vida, se torna um Baal. Tudo aquilo na qual eu não abro mão, mais cedo ou mais tarde eu vou perceber que eu sou controlado por aquilo. Mais cedo ou mais tarde eu vou perceber que aquilo se tornou um Baal. Eu não posso ficar sem aquilo. E aí o resultado é que, ao invés de ter uma vida livre para Deus, nós estamos escravizados por aquilo que era para ser bênção para um determinado momento, agora se tornou em pedra de tropeço para a nossa vida, porque estamos com a nossa vida amarrado naquilo. Então, Deus quer nos capacitar para avançar, capacitar moralmente, sentimentalmente, espiritualmente. Vai ter coisa na nossa vida que nós vamos ter que abrir mão dos nossos estilos de vida na carne, abrir mão de emoções que muitas vezes nos prende. Conheço uma história, uma mulher que um dia chegou para nós e falou: pastor, eu parei. Eu não quero mais sofrer. Hoje eu perdoo. Sabe quanto tempo durou essa conversa na vida dela? 15 anos. Ela percebeu que prender as emoções dela, se prender naquele senso de justiça dela, estava aprisionando e ela estava sofrendo. Chegou um dia na vida dela, ela disse: cansei, quero ser livre. E ela se tornou, então ela libera perdão para a pessoa que tinha machucado. E ela foi, Deus capacitou ela sentimentalmente para ir para níveis maiores em liberdade em Deus, amém? Então fala para o teu irmão, Deus tem muito para nos dar. Mas Ele também quer nos capacitar a ter, amém, queridos? Quantos querem ter as coisas de Deus? Tem grandes promessas que Deus tem para nós. Quer ver a promessa? A promessa é algo interessante na nossa vida. Eu morei 7 anos com meu avô, e nós tínhamos um padrão assembleiano, né, de estilo de vida evangélico, da assembleia, e nós tínhamos aquelas caixinhas de promessa. Quantos aqui já tiveram aquelas caixinhas de promessa? É, tem mais gente nessa igreja aqui, está vendo? E nós tínhamos uma caixinha de promessa no, na sala, tinha no quarto, tinha no banheiro, até no banheiro minha avó tinha colocado uma caixinha de promessa. Eu fiquei imaginando como vai a promessa no banheiro, mas tudo bem. E também na cozinha. E sabe como nós fazíamos? Em todo momento, em todas as horas do nosso dia, nós pegávamos aquela caixinha e tirávamos aquela promessa, e aquilo era como se fosse uma palavra revelada de Deus. Nós dávamos valor para aquilo. Nós amávamos muito as promessas que Deus tem para nós, e as promessas são boas, são maravilhosas. Mas a verdade, nós temos que entender as verdades das promessas de Deus. Quando Deus nos dá uma promessa, a promessa nada mais é que um estímulo de Deus para a nossa vida. Como assim um estímulo em nossa vida? É porque eu penso, por que Deus nos dá a promessa? Por que Deus promete as coisas? Ah, Ele é um Deus recompensador, Ele é um Deus galardoador. Amém. Mas eu cheguei à conclusão que Deus nos dá a promessa, porque Ele sabe que se não fosse por causa daquela promessa, nós não iríamos passar pelo processo na qual Ele nos pede. Então a promessa muitas vezes é um estímulo de Deus para a nossa vida. Vou explicar isso bem praticamente. Quantos aqui já têm filhos aqui? Eu não vou fazer a pergunta porque eu acho que a maioria já fez. Mas muitas vezes nós chegamos para os filhos, os nossos filhos, e falamos: filhos, se você estudar esse ano e passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Não é isso ou não? Eu já recebi essa promessa não cumprida, um dia eu vou resolver isso na glória. Já está perdoado, amém? São coisas da alma que a gente ainda tem que, né, tratar. Tem que libertar. Mas na verdade, vamos olhar no ângulo da criança. A criança olha, eu vou ganhar uma bicicleta. Ele começa a se esforçar, ele começa a estudar, mas o alvo dele é a bicicleta. Ele já está sonhando com ele andando de bicicleta, ele já está sonhando com os acessórios, ele já está sonhando com os lugares que vai andar. Mas para o pai, a bicicleta é importante. Para o pai, o processo de aprendizado e de transformação do filho é muito mais importante que a promessa. E a verdade, nós temos um hábito de olhar muito mais para as promessas de Deus, e nós damos muito mais valor para as promessas de Deus, do que propriamente entender os processos da qual Deus nos pede. Quando nós lemos lá em Deuteronômio, se atentamente ouvires a minha voz e guardares todos os meus mandamentos e cumprir com todo o seu coração, então serás bendito na cidade, na entrada da cidade, no campo, aquelas bem-aventuranças, boas promessas que Deus tem para nós. É muito bom, mas as promessas, perto do processo de andar com Deus, de obedecer a Deus, o processo é um milhão de vezes melhor do que as promessas que Deus tem para a nossa vida. Então, quando a gente aprende a entender os caminhos, os processos que Deus tem para nós, são muito mais abençoadores, são muito mais prósperos. E ainda temos o incentivo que é a promessa de Deus para a nossa vida. Então, o mais importante não é a promessa, mas é o processo na qual nós vamos passar. E esse processo nos leva à transformação, uma vida de liberdade em Deus. E a gente, eu falo isso porque vai ter coisas que talvez sejam até promessas da nossa vida, e nós estamos presos naquilo que um dia falamos, é promessa, mas Deus está falando, entrega. Mesmo que for promessa, entrega. Um dia foi bênção, agora tem outra bênção, tem bênção maior para a tua vida, e você é pequeno, tem uma bênção maior te esperando ali. Na verdade, eu não te dei uma bênção maior antes, porque eu precisava ver como você ia lidar com essa bênção menor. Nós temos que aprender a ser fiel no pouco, aprender a confiar em Deus no pouco, para depois ter muito, para ter um padrão de, para ter uma vida onde Deus vai nos dar coisas maiores. Senão nós ficamos imaturos espiritualmente. E essa incapacidade que nós criamos de negar a nós mesmos, de renúncia, vai produzir cada vez mais prisão em nossa vida. Então nós temos que aprender que Deus, quando Deus pede algo, é que Ele pede, Ele quer nos livrar, Ele quer nos destravar para uma nova caminhada, coisas que não vão servir mais no nosso caminho. Então nós devemos entender a renúncia, a entrega, amém, queridos? A renúncia vai filtrar as impurezas da nossa alma, coisas que controlam a nossa alma, coisas que determinam a nossa caminhada, a nossa impulsividade de fazer e para ter, eu quero. Quando a gente aprende a ter um caminho de renúncia, viver esse caminho de renúncia, ter é legal, dar é muito melhor. A palavra de Deus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando a gente tem esse padrão de renúncia, nós encontramos a revelação desse texto. É muito melhor dar. Nós passamos anos brigando para ter, eu quero. Mas quando a gente aprende a dar, quando a gente aprende a renunciar, isso é um agente tão curador que nos deixa mais leve para percorrer esse caminho. A verdade é que quando a gente não entrega nada, isso nos mostra que a falta de renúncia nos deixa mais pesados. Porque aquilo acaba se tornando um fardo para nossas almas, um fardo para nossa jornada. E é nessas horas que nós temos que ir para Jesus e entregar para Ele, para que nosso caminho se torne cada vez mais leve. O caminho dEle, o fardo dEle é manso e é leve. Então a renúncia não nos restringe, mas pelo contrário, toda a renúncia, toda vez que nós damos, temos a liberdade para dar, nós temos uma vida muito mais próxima, uma vida muito mais abundante. Esse é um dos caminhos na qual nós devemos aprender a trilhar, o caminho da renúncia. Mas como eu falei no início, tem coisas no nosso caminho que nós não conseguimos descobrir, porque estão escondidos no caminho. E Deus, tem coisas que Deus esconde no nosso caminhar, no nosso andar, porque Ele quer que nós descubramos. E eu quero mostrar os caminhos que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas que a palavra nos ensina. Nós, por exemplo, sabemos lá em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que está dizendo aqui? Existe um lugar que está escondido, que serve para habitação. Nós precisamos aprender a achar esse lugar. Existe um lugar preparado por Deus para nós, na qual ninguém sabe, mas está escondido. E Deus quer mostrar para nós, para que nós possamos habitar e descansar nele. Paulo também fala de caminhos escondidos. Lá em Colossenses 3, ele diz, porque a nossa vida está escondida em Cristo. E é interessante quando ele fala aqui a nossa vida, quando nós aprendemos a renunciar à nossa própria vida, nós podemos receber a dele. Quando recebemos a dele, nós estamos escondidos na vida dele. E quando ele se manifesta, então nos manifestamos com ele. Que vida é essa na qual nós estamos escondida? É o zoe de Deus, é a vida completa de Deus, é a vida plena de Deus. Então, quando nós encontramos essa vida, muitos estão procurando esse padrão de vida de Deus, mas essa vida não está aberta, ela não está escancarada, ela está escondida, e nós temos que encontrar esse caminho. Então, tem caminhos na qual nós temos que encontrar. Jesus nos mostra um caminho de renúncia, como se fosse um mapa para a nossa vida, e nós temos que seguir esse caminho na qual Jesus nos ensina para chegar ao ponto de aprender a ter um estilo de vida, renunciar. Tem um capítulo na Bíblia que é sensacional, que é Mateus capítulo 16. Nós temos que, vou contextualizar esse capítulo. Mateus 16 é um texto bastante conhecido, nós temos que entender todo o contexto, padrão dos discípulos. Os discípulos estavam andando com Jesus, no ministério com Jesus. Eles tinham, lá em Mateus 14, eles tinham sido enviados, né? Na verdade, não está em Mateus em 14, mas baseado, comparando os textos. Eles vão, eles são enviados para as aldeias, eles levam paz, eles produzem cura, os demônios obedecem ao comando, os enfermos são curados, os demônios saem, pessoas são libertas. E eles voltam para Jesus, e Jesus estava tão feliz, e eles também estavam extremamente felizes. Pensa os discípulos tendo experiências. Jesus não foi com eles, eles foram enviados e eles estão voltando, trazendo os relatos para Jesus. Eles começaram a ter experiências boas e grandes com Deus. Quem aqui não ficaria feliz em ver pessoas curadas e demônios serem, sabe, deixarem de oprimir pessoas? Porque Deus usou a sua vida e é bom isso. Nós devemos ter esse padrão de vida, onde Deus nos leva a ter experiências com Ele. E aí eles voltam, e aí vem Jesus, multiplica os pães para 5 mil pessoas, depois Jesus anda sobre o mar, e eles vão lá para o lado de Genezaré, depois Jesus multiplica mais uma vez os pães para 4 mil pessoas. Os discípulos estão numa crescente, e chega num determinado momento, depois que os discípulos estão avançando no ministério com Jesus, também tendo experiências, Jesus faz uma pergunta: que dizem ser o Filho do Homem? E aí os discípulos então começam a justificar, a responder a pergunta. Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é profeta, outros dizem que você é Moisés. E Jesus faz uma pergunta: e vós, que diz que eu sou? E nós já sabemos o texto, Pedro, cheio da revelação do Pai, o Pai revela para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Deus fala, e Jesus fala para ele: não fosse a carne que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Pedro fala: uau, eu estou tendo experiência com Deus. Eu agora, antes eu estava curando enfermos, eu estava expulsando demônios, agora eu estou tendo revelação de Deus. A vida dele estava numa crescente tão boa, tão prazerosa. Talvez se fosse nós estávamos cantando: Senhor, eu quero mais de Ti. Porque nós estamos tendo experiências. Os discípulos estavam tendo experiências com Deus. E aí se você olhar no verso 21, a coisa começa a mudar de figura. Mateus capítulo 16... Entende o ambiente? Discípulos prosperando ministerialmente, crescendo com Deus, avançando no sentido de seguir a Cristo e ver que eles também estão tendo experiências através de Cristo, debaixo da palavra de Cristo. Eles estão recebendo revelação do alto. E no verso 21, então, depois que Pedro tem essa revelação de Deus, de Jesus, e Jesus fala com ele, no verso 21 ele fala: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário para que ele fosse para Jerusalém e que padecesse muitas coisas, e que ele seria morto e ao terceiro dia ele ressuscitasse. Aqui é interessante que nós temos que entender o contexto. Os discípulos estavam felizes, porque coisas maiores estavam acontecendo, muitos milagres estavam acontecendo. O ambiente para os discípulos era um ambiente de experiências, de crescimento. Mas chega num determinado momento que Jesus vira a chave e fala: agora não é mais experiência, agora é morte. E os discípulos falam assim: como assim? Não, agora que está tudo indo bem, agora que nós estamos prosperando no ministério, agora você é o libertador, tu és o Messias. Agora que nós vamos pôr esses romanos tudo para correr daqui, agora Jerusalém vai ser liberta, agora vai ter rei. Eles estavam projetando. E Jesus vem e fala: agora eu vou morrer. Não é um paradoxo? Agora que está indo tudo bem, agora que milagres aconteceram, eu tenho que morrer. Eu tenho que ir. Jesus vai morrer. E Pedro não aceita isso. E Pedro fala para ele: não. Ele diz que Pedro começa a repreender Jesus. Pensa Pedro repreendendo Jesus, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. E um homem que tinha acabado de ter revelação de Deus, agora vai para o outro extremo. Jesus fala para ele: afasta de mim, para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo. Porque estás pensando nas coisas que são, não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. E aqui Jesus começa a mostrar um caminho na qual nós temos que atentar. No verso 24 ele diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar. Aqui Jesus está mostrando um padrão de renúncia que independe dos momentos, pode ser que os momentos estão bons, está tudo indo bem, mas vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos ter que aprender a morrer. E a tomar a cruz fala isso mesmo, de nós caminharmos para morrer. Cada dia mais nós temos que morrer para nós mesmos. Tomar a cruz é a mesma coisa também, a marca da cruz também é a renúncia, na qual nós renunciamos a nossa vida, renunciamos nossos sonhos, no sentido para viver os sonhos de Deus, abrimos mão de nós mesmos. Então aqui Jesus está mostrando um caminho mais elevado. Aquilo era um ponto cego na vida dos discípulos. Eles estavam felizes pelas manifestações de poder, mas agora eles não estavam mais felizes, porque Jesus tinha que morrer, e parecia que é um contraponto, um contrassenso, aquilo que estava acontecendo. E aí Jesus mostra o caminho de renúncia. Aquele, pois, que quiser salvar a sua vida, vai perder. E nós temos que gravar no nosso coração esse texto. Deus, quando nos conduz no seu caminho, Ele sempre vai nos levar a caminhos aonde vai haver pontos de renúncia em nossa vida. Irmãos, tudo que nós estamos tentando salvar na nossa vida, uma hora vai se perder nos nossos dedos, vai vazar pelos nossos dedos. Quanto mais nós agarramos, quanto mais nós seguramos, mais nós perdemos. Quanto mais nós ficamos tão obstinados por aquilo, não abrimos mão, que nós acabamos perdendo aquilo que era para ser, ter liberdade, e acabamos ficando escravos, presos, frustrados. Por quê? Porque nós estamos tentando salvar as coisas. Nós estamos tentando salvar a nossa vida. Isso fala de desejo das coisas que nós carregamos. Pode ser posição, pode ser relacionamento. E Deus está nessa noite nos ensinando, olha, vai ter coisas que você não vai precisar isso. Abre mão. Porque aquilo pode se tornar uma obstinação na nossa vida. Por exemplo, tem pessoas, eu conheço pessoas que falam, protege tanto seus filhos, protege tanto. Não, meu filhinho, nada vai acontecer com ele. E protege, guarda e pega, leva, nunca coloca o filho para avançar. Sabe qual é o resultado? O filho cresce, os pais perdem o filho. Por que perdeu os filhos? Porque tentou super proteger, tentou guardar, tentou salvar. E nós não temos poder para salvar nada. Tudo que nós tentamos salvar, nós acabamos perdendo. Nós gostamos muito dos caminhos de vitória, de conquista, de bênçãos. Mas quando os caminhos nos falam de renúncia, nós não gostamos mais de caminhar. Eu lembro uma vez da minha própria história, da minha própria família. Quando eu olho para esse texto, eu lembro muito o que aconteceu com a minha casa natural. Nós tínhamos uma empresa. Meu pai tinha ido para o ministério, e de alguma forma, aquela empresa, não houve um discernimento de como deveria ser lidado com ela, no sentido, entrega ou não entrega. Tentou salvar os dois, perdeu os dois. Chegou um momento na empresa que era para ter parado com a empresa e falar, chega! Foi bênção, construiu coisas, mas porque ficou tão obstinado no orgulho, eu não abro mão disso. A empresa fechou e até hoje tem coisas pendentes para resolver. Por quê? Porque não conseguiu. Estava tão obstinado naquilo, não conseguiu abrir mão. Deus, é para abrir mão? Estou aberto. O que o Senhor quer fazer? Onde o Senhor quer me conduzir? Aonde o Senhor quer me levar? A nossa vida pode ficar presa nesses pontos. E Deus quer nos conduzir num caminho de muito mais liberdade e vitória. Jesus diz, todo aquele que amar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho vai achá-lo. Nessa noite nós temos que falar, Senhor, tem coisa na nossa vida que nós estamos amando mais do que o Senhor? Tem coisas que nós estamos dando mais valor na nossa vida. Para alguns, eu penso que talvez para alguns que a palavra é muito dura, mas ela não é dura, ela é a mais libertadora que existe. É a palavra mais leve, porque o resultado da renúncia deixa a gente mais forte, mais maduro, mais livre. É uma palavra mais poderosa. Esse é um mapa que nós temos que aprender a não amar as coisas. Porque se nós amarmos as coisas, nós estamos muito suscetíveis a nos tornarmos escravos. Pastor Betão usa um exemplo que eu gosto muito. Como a gente pode se tornar um escravo. E a verdade é assim, quando índios ou artistas circenses, eles querem empreender macacos, sabe o que eles fazem? Eles pegam uma gaiola pequena e colocam dentro dele um coquinho. E o macaco, o que ele faz? O macaco, ele olha para o coquinho e o macaco é fissurado num coquinho. E ele pega, e a gaiola é assim, a mão passa em pé, e na hora que pega o coquinho, ele não consegue mais tirar. Para ele ser livre, é só soltar o coquinho, levantar a mão e puxar. Mas porque ele está tão obstinado por aquele coquinho, ele agarra e ele fica, e a gaiola não solta, e a mão dele fica presa, quando ele vai ver, virou escravo. Em outros casos até morre, porque vêm os caçadores e dão uma paulada na cabeça do macaco, e o macaco morre. E eu descobri na nossa jornada que é possível que tenha alguns macaquinhos entre nós, andando na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos tão fissurados naquelas coisas, tão apaixonados naquelas coisas, que não aprendemos a soltar. Fala para o teu irmão, aprende a soltar o coquinho. Fala para ele, quanto mais você solta o coquinho, mais leve você fica. Mas você livre, você fica. Queridos, essa é a lei da conquista. Quanto mais nós perdemos, na verdade não perdemos, mais ganhamos. É isso que o mundo não consegue entender. Para o mundo é perca, para nós é conquista, para nós é ganho. Então soltar o coquinho é entregar para Deus as coisas na qual nós estamos sendo presos. Sair das armadilhas que nos privam de ter o melhor de Deus. A verdade é que quando nós perdemos a nossa vida para Deus, no sentido de render, não de perda, no sentido de ser privado, quando nós abrimos mão da nossa vida para Deus, nós recebemos a vida que Ele tem para nós. Quando nós abrimos mão dos nossos direitos, nós recebemos os direitos que Deus tem para a nossa vida. Quando nós abrimos mão de tudo aquilo que Ele nos pede, então Ele nos dá tudo aquilo que Ele tem, que Ele promete em nos dar. Quando nós queremos salvar aquilo que Deus quer que nós percamos, então nós estamos atrapalhando os planos de Deus. Tem coisas que Deus quer que nós percamos para poder ganhar. Quantos querem mais ganhar mais de Deus nessa noite? Então nessa noite eu queria te convidar a ficar em pé. Para nós começarmos a orar na nossa vida. Antes de nós começarmos a orar, nós temos que olhar para dentro do nosso coração, nós temos que olhar para dentro da nossa vida. Quais são as coisas que têm tomado uma alta posição na nossa vida, no sentido de nós estamos dando mais valor às coisas do que ao Senhor. Talvez hoje à noite seja só um ajuste, uma limpeza de visão. Eu lembro uma vez, alguns anos atrás, na empresa, estava trabalhando com calçados. O Espírito Santo estava me ensinando algumas coisas e eu tive um ano que não foi um ano muito abençoador como os outros anos. E chegou um momento daquele ano que a empresa começou a não faturar o que precisava faturar. Além de não faturar, começou a ter prejuízo, porque clientes que não pagavam, a responsabilidade financeira era minha e eu tive que pagar por eles. E eu comecei a brigar com Deus. Falei, Deus, o que está acontecendo? Quando eu falo brigar, no sentido de discutir, de conversar, mas falando, Deus, qual é? E o Espírito Santo começou a falar assim, sabe qual é o seu problema? Você parou de olhar para mim, para olhar para tudo aquilo que você está começando a ter. Você começou a amar mais as coisas do que eu posso te dar, do que propriamente a minha própria vida, que é sua. E quando o Espírito Santo fala conosco, ele é tão amoroso e tão gracioso, que ao mesmo tempo que ele tira a nossa razão, ele nos envolve, mas nos mostra o quanto nós precisamos mudar. E aquele dia foi um dia de choro, mas não um choro de perda, mas um choro de arrependimento. Deus, me perdoa, estou amando coisas mais do que o Senhor. Estou olhando para a minha mordomia. Estou olhando para as coisas que o Senhor pode me dar. E naquela noite, de tarde para noite, dobrando os joelhos no meu escritório, eu comecei a pedir perdão a Deus. Eu falei: Deus, essa empresa é sua, não é minha. Não deixa mais eu caminhar nesse caminho de querer controlar. Não deixa mais andar nesse caminho de querer usar para mim, porque tudo é seu. E foi um processo naquele ano de restauração, e Deus mudou a sorte. Depois, no outro ano, as coisas começaram a percorrer o caminho normal. Mas foi um grande aprendizado. Não ame as coisas mais do que a Deus. Vai ter momentos que nós vamos ter que aprender a abrir mão dessas coisas, renunciando. E tudo aquilo que nós não entregamos para Deus acaba se tornando um ponto de insatisfação. Por exemplo, tem pessoas que brigam pelos seus sonhos. Eu quero, é meu sonho. E Deus tem outro sonho para você. Mas porque você não abre mão do seu, você não consegue ter o dele. E sabe o que acontece? Passa anos e aquele sonho não acontece. Deus não vai fazer aquilo que nós queremos. Deus vai fazer aquilo que Ele precisa. Ele é Pai. Nosso Deus é Pai. Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. E Ele nos conduz no caminho perfeito dEle. Ele fala: abre mão desse sonho, porque o meu sonho é melhor. Meus caminhos são melhores para você. A renúncia nos liberta. Quando você entrega o seu problema para Deus, quando você entrega os teus sonhos, tua posição, então tudo está resolvido. Davi fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós temos que aprender nessa noite a ter esse padrão de abrir mão. Senhor, me ensina a um padrão de renúncia. Quando morremos para nós mesmos e aos nossos direitos, então ganhamos a vida completa de Deus. Somos limpos da impureza da alma. Então a melhor coisa é perder a nossa vida. É abrir mão da nossa vida para que o Espírito Santo possa nos conduzir ao caminho. Ele é a vida. Ele é o Espírito da vida, Ele que vivifica a nossa vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos por um instante. Talvez você esteja hoje na maior encruzilhada da sua vida. O que é isso? Talvez você esteja num lugar onde você tem que decidir qual caminho tomar. Talvez você tem coisas que Deus está falando claramente conosco, na nossa vida, na nossa jornada. Ele está dando sinais, caminhos na qual nós devemos aprender a obedecer, parar, ouvir, entregar, para a partir dali começar um outro, ir para um outro caminho, mais leve, mais fácil. Talvez você está nesse momento de decisão: abro mão ou não abro? Nessa noite, nós estamos diante do Espírito Santo, diante de Deus, e nós temos que aprender a responder da forma devida.
Deus tem um caminho para você, perfeito para mim e para você, chamado renúncia. E hoje, nessa noite, quero te convidar a usar esse direito de a falar: Deus, eu quero abrir mão. Dentro do meu livre-arbítrio, eu quero usar o direito de abrir mão de coisas que talvez por anos você andou obstinado, ansioso, inseguro, buscando com toda a sua força. Talvez tem coisas que você nunca conseguiu entregar para Deus. Talvez seus direitos, suas vontades. Talvez tenha alguns Isaques que nós temos que aprender a entregar. Interessante que Isaac era o filho da promessa. Mas tinha que chegar num momento, Isaac e Abraão teve que passar por um momento crucial na vida dele de entrega, de renúncia. Chega um momento que Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me entregue Isaac. Aquilo que eu te dei como promessa, aquilo que é o teu filho, que é o filho da promessa, me entrega a ele. Talvez se fôssemos nós brigando: Deus, como o Senhor pede Isaac, 100 anos sonhando em ter Isaac. Mas Abraão não fez isso. Ele entende o padrão de entrega. Sabe o que eu creio no meu coração? Até Isaac subir, ele era filho de Abraão. Mas depois que ele desce do Monte Moriá, porque Abraão renuncia no sentido de entrega, ele entrega seu filho. Isaac desce para se tornar uma nação, que foi a promessa cumprida de Deus depois lá em Jacó, na liberdade da renúncia. Moisés, ele foi chamado para ser libertador do Egito. O interessante é que ele tinha que libertar o Egito, mas a história dele foi viver dentro do palácio. Ele começou a história dele vivendo, comendo as melhores coisas do palácio, se tornou um dos maiores no reino de Faraó. Ele não podia ser libertador nessa condição. Quando Moisés decide abrir mão do Egito, naquele momento de renúncia, naquele momento que ele foge, fala: não quero mais ser assim. Ele pôde ser então, se tornar libertador de Israel, das mãos de Faraó. Tudo aquilo que eu abro mão, acaba abrindo caminho para as promessas de Deus. Jesus também é esse padrão de renúncia. Nós conhecemos ele como leão da tribo de Judá, mas ele renunciou como cordeiro. Ele abriu mão da sua vida. Quando ele dava para ser crucificado, ele chega lá no campus, vem os soldados para prender ele, e ele fala assim: olha, Pedro, levanta a faca e corta a orelha do soldado. Jesus fala: Pedro, para, você não sabe que eu poderia chamar aqui 12 legiões de anjos e está tudo resolvido? Por acaso eu não vou beber o cálice que meu pai preparou? Em outras palavras, eu não vou usar o meu direito de ser Deus e brigar, eu vou renunciar à minha vida. Ele morre unigênito e levanta primogênito, para que eu e você pudéssemos ser a promessa cumprida de Deus, amém? Quantos querem nessa noite entrar nesse padrão de renúncia, de ter esse estilo de vida? Queria que você fechasse os teus olhos no teu lugar por um instante. Queria que você sondasse o teu coração, examinasse o teu coração. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos examinar o nosso coração. Quais são as coisas que ainda estamos lutando? Quais são as coisas que ainda nós estamos brigando? Quais são as coisas que ainda nós estamos tentando salvar? Porque amamos demasiadamente, porque tentamos, sabe, proteger como se fosse aquilo necessário, a coisa mais importante em nossa vida. Talvez vai ter coisas no seu coração que o Espírito Santo está falando. Entrega isso para mim nessa noite. Entrega para mim isso nessa noite. Entrega. Talvez seja sonhos. Talvez seja posição. Talvez seja aquilo que você tem amado demais. Conheço muitos amigos que amam sua posição. Amam tanto a sua posição que zelam por ela mais do que a sua vida com Deus. Que nessa noite nós possamos abrir mão da nossa posição para amar ao Senhor de todo o coração e colocar tudo. Eu aprendi uma coisa nesses últimos dias, eu preciso aprender a ser vulnerável. Sabe o que é ser vulnerável? É você estar pronto para abrir mão, para ceder. Vulnerável para renúncia. Eu não posso esperar para depois discutir, para ver se dá, não. Senhor, o Senhor quer? Está pronto, estou vulnerável. Ensina a ser vulnerável. Ensina a ser vulnerável para não nem pensar em reter nada. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Talvez se tem algo já no seu coração que você quer entregar. E você sabe que Deus está colocando no seu coração que precisa renunciar a isso. Você pode dobrar teu joelho no teu lugar. Você pode vir aqui na frente como se fosse um altar, dizendo: Senhor, eu quero renunciar, entregar para o Senhor. Quero te dar liberdade para você orar nesse instante, para você ter esse momento com Deus, para falar: Deus, eu quero aprender a ter esse padrão de renúncia, eu não quero mais amar as coisas, amém? Vamos passar um tempo orando. Você tem liberdade, você pode vir na frente, pode dobrar seu joelho, depois nós vamos continuar orando por outras coisas, mas vamos sondar o nosso coração nesse ponto de: Senhor, eu quero aprender a ter uma vida, um caminho de renúncia nessa noite. Pai, na tua presença nós estamos nesse lugar. Senhor, nós queremos aprender a ter um estilo de vida baseado no teu Espírito, nos conduzindo, nos ensinando, nos libertando. Senhor, tantas coisas acontecem na nossa jornada, na nossa caminhada, e porque nós estamos tão focados em alcançar coisas e construir coisas e construir uma história, muitas vezes nós estamos construindo a nossa história, nem preocupamos muito com a tua história. Nós estamos vivendo dias onde cada vez mais o mundo pressiona para ter a vida voltada para si mesmo, e muitas vezes nós não conseguimos separar ou discernir que essas coisas têm nos afastado de ti. Muitas vezes nós temos tido um estilo de vida onde nós temos só buscado ter. Nosso alvo tem sido alcançar coisas. E não estamos aprendendo a parar para ser guiados por ti. Aprendendo a estar atentos à tua voz. Aprender a estar submissos à tua voz. Discernindo as coisas que o Senhor quer que nós discernamos. Senhor, nós somos rápidos demais. Nós somos tão ansiosos para que as coisas aconteçam, que muitas vezes nós atropelamos os processos, nós entramos em caminhos na qual não devemos entrar, nós nem perguntamos quando vamos ver, nós já estamos presos nas circunstâncias. Senhor, nessa noite nós queremos pedir perdão diante de ti, nos arrepender com o nosso coração. Perdoa-nos porque muitas vezes começamos a tirar o nosso olho de ti, para olhar as coisas que estão no nosso caminho, na qual nós encontramos, coisas que amarram o nosso coração, que nos prendem, que talvez poderiam até ser bênção, mas se tornou um peso, um fardo, porque aquilo se tornou uma idolatria em nossa vida. Senhor, nós não queremos ser idólatras. Nós não queremos amar mais as coisas, nós não queremos amar as coisas, nós não queremos amar posições, nós queremos abrir mão do nosso orgulho. Nós somos orgulhosos demais. Nós somos orgulhosos demais porque somos independentes. Nós olhamos, usamos o nosso senso e consenso de certo e errado e sabemos, saímos para fazer as coisas sem antes consultar aquele que é o nosso guia, aquele que foi enviado para nos ajudar, aquele que nos conduz, aquele que é o caminho, Jesus, aquele que é o Espírito Santo que revela, Jesus, o caminho. Nessa noite nós queremos nos render diante de ti. Nessa noite nós queremos aprender a entregar as coisas. Querido, se aquilo que você está carregando tem um nome, se aquilo que você está carregando
tem um nome, pode ser pessoa, pode ser coisa, pode ser sonhos. Eu quero te convidar a fazer um ato profético diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu coloco no teu altar. É como se você estivesse colocando aquilo que está no teu coração diante do Senhor. Deixa o fogo do Senhor queimar. Deixa o fogo do Senhor queimar. A Bíblia fala que nós devemos passar pelo fogo e nós vamos saber se aquilo que nós estamos fazendo é madeira, é feno, se é ouro, prata preciosa. Tudo deve estar diante do altar de Deus. Nós não devemos ter medo do fogo do Espírito Santo, do fogo de Deus em nossa vida, porque é o fogo que nos purifica. Deixa o Espírito Santo passar pela nossa vida e nos purificar, e tirar todo aquele peso que nos prende, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que tem controlado a nossa vida. Quero te dar liberdade para isso. Senhor, diante de Ti nós abrimos mão. Eu peço, Espírito Santo, nessa noite, sobre cada um nessa igreja, começando pela minha vida. Se tem coisas na nossa vida que nós temos amado demais, se tem coisas que nós não conseguimos enxergar, porque a nossa visão está turva, porque nós estamos olhando de uma forma inadequada, nós estamos vendo da forma distorcida, porque a nossa alma quer ver de uma forma, e acabamos impedindo a verdade, acabamos impedindo de ver a clareza daquilo que o Senhor quer nos fazer em nós. Limpa os nossos olhos nessa noite, para que nós possamos ver, para que possamos ver a verdade, para que nossos passos não sejam passos motivados pela carne, mas sejam passos guiados pelo Teu Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Espírito Santo, guia-nos. Guia-nos, guia-nos nessa jornada. Guia-nos nos nossos caminhos. Leva-nos ao caminho perfeito. Conduz-nos nos caminhos perfeitos de Deus para a nossa vida. Conduz caminho de liberdade, caminho de cura, caminho de transformação, caminho de restauração, caminho de renovo, caminho de vida. Nessa noite nós nos rendemos, Santo Espírito. Conduza-nos, conduza-nos, conduza-nos à nossa vida. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, aumenta a Tua presença em nós, aumenta, aumenta, aumenta. Te peço que possamos ser mais sensíveis a Ti nessa noite, mais sensíveis para ouvir, mais sensíveis para discernir aquilo que o Espírito quer mostrar. E que possamos ter liberdade nessa noite, em nome de Jesus.